As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam então bem-vindos a este alargado das 19 horas e começamos com uma notícia que marca esta sexta-feira mais uma morte nas estradas do distrito de Santarém, desta feita em Almeirim. Um homem perdeu a vida na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de mercadorias. O alerta foi dado pelas 15h37 desta sexta-feira e centrou-se no convento da Serra, precisamente no concelho de Almeirim. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, um outro homem sofreu ferimentos considerados como ligeiros, sendo que as forças de socorro prestaram ainda auxílio a um outro envolvido que não necessitou de cuidados hospitalares. Foram mobilizados cerca de 20 operacionais entre bombeiros e a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vítima da tentativa de homicídio que ocorreu na Quinta de São Gabriel da Autoguia, Conselho de Tomar, está em plena recuperação. As boas notícias foram confirmadas pelos familiares da mulher que foi agredida com uma katana na última noite de domingo para segunda-feira, naquela estrutura situada na freguesia de Madalena e Beselga. Carlota Godinho foi violentamente agredida, situando-se as lesões ao nível dos membros superiores, que usou para suster as agressões dirigidas à cabeça e corpo, tendo sido transportada para a Unidade Hospitalar de Lisboa, onde se encontra a receber os devidos tratamentos em recuperação e já livre de perigo. Reforçou uma nota de esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Recorde que o suspeito, de 19 anos, acabou por se suicidar poucas horas depois do ataque. A PJ referiu, no mesmo texto, que as características e área de ocorrência coincidiam com as informações recolhidas relativas ao acontecimento registado na noite anterior. O Nabão está novamente manchado pela poluição. Assim acontece sempre que chove, com maior intensidade, sendo que a precipitação das últimas horas está agora bem visível no rio, em especial no espelho de água situado na zona desportiva da cidade de Tomar, onde uma imensa mancha branca se acumula junto ao chamado perdão, com registro ainda para um odor intenso que identifica sinais de matéria poluente. Recorde-se que este assunto foi tema de análise em recente reunião da autarquia na Bantina, à altura em que o PSD, pela voz do vereador Tiago Carrão, reforçou que está em causa um crime ambiental e desafiou a Câmara a optar por medidas com outra carga mediática. Anabela Freitas, presidente do município, referiu que ainda não é a altura de avançar para outro tipo de ações de pressão e explicou porquê.
Não é ainda a fase de avançarmos para outras formas de pressão. Primeiro, estamos ainda a negociar aquilo que é o próximo quadro comunitário de apoio. As negociações não estão fechadas nem com a CCDR, nem com o próprio Ministério do Ambiente, bem que nós não gostaríamos que ficasse afetado, estas verbas ficassem afetadas no Portugal 2030, mas sim a outras fontes de financiamento. E dizer também que é público, há duas formas de intervenção para tentarmos resolver, minimizar o impacto da poluição no Canabão. Uma delas já obteve visto do Tribunal de Contas, que é as intervenções na ETAR, e a outra, que é aquela que é mais pesada, e é essa que estamos em fase de negociação para obtenção de verbas, também tem como origem, e isso eu também disse publicamente, que estavam identificados um conjunto de focos de poluição. Junto a esses focos de poluição estão as respectivas entidades, e quando digo entidades, digo empresas. Estão também a ser alvo de reabilitação, de construção, de hectares de tratamento da água antes de as lançar para o rio, para o meio aquático. Só se as negociações no sentido de obter financiamento no próximo ciclo de financiamento não correrem bem, então aí sim devemos tomar outras formas de pressão.
Nabão, novamente poluído, a chuva das últimas horas já se faz notar neste rio que atravessa Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu a satisfação depois de visitar todo um vasto espólio cultural que o Conselho de Abrantes tem para oferecer. O Presidente da República marcou presença na freguesia de Tramagal, onde passou pelo Museu Metalúrgico Duarte Ferreira e ainda pela exposição do Centenário do Tramagal por União, seguindo-se a visita ao Panteão dos Almeida, na Igreja de Santa Maria do Castelo e ainda ao Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, que completou um ano de existência. Marcelo esteve igual a si próprio e não regateou um cumprimento a quem o solicitou, fazendo questão de percorrer a pé algumas das artérias da cidade abrantina e ainda de visitar a Biblioteca António Boto. Já no Museu Ibérico, o Presidente da República conheceu todos os cantos à casa, a exposição, autor a autor, história a história. No final, sem declarações à comunicação social, fez um balanço desta visita.
Eu devo dizer que levei dos vários museus que visitei, em Abrantes, ou no Tramagal, e este tinha premiado precisamente em 2018, ou melhor, tinha entregue o prémio, tinha recebido como o melhor museu em termos de temática, de criatividade, numa matéria que é muito rara, que é realmente a da indústria. Mas fiquei surpreendido e devo dizer, gostei imensíssimo daquilo que foi o tratamento museológico no castelo da igreja, que em si mesmo já era muito simbólica, mas ganhou um simbolismo acrescido. E aqui este museu, que é muito diversificado, é um museu que cobre tudo, desde a pré-história até aos nossos dias, que cobre a coleção municipal e coleções privadas excepcionais, que cobre peças daqui e peças de todo o mundo, e depois, sobretudo, são museus muito, muito atuais na museologia, quer dizer, há uma arte e há uma ciência de pegar nas peças e apresentá-las, que vai mudando no tempo. E aqui temos do mais avançado que eu tenho visto em termos de museologia. Foi muito gratificante, eu por mim ficaria mais tempo. Adoro museus. Eu, noutras encarnações, fui presidente de uma fundação que tinha um palácio, um museu, uma biblioteca e 5 castelos. Portanto, imaginem como eu gosto dessas realidades. Agora, a minha realidade é outra.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, congratulou-se com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, uma presença que poderá ser uma alavanca no património cultural que o Conselho tem para oferecer.
Há um ano atrás não foi possível ter o Sr. Presidente da República e não foi até possível ter a nossa comunidade como nós gostaríamos, estávamos muito condicionados e refeita no fundo aqui a nossa vida. É também aqui um sinal de esperança, a presença do Presidente Máximo do Estado, ter aqui o Sr. Presidente da República, para nós é um grande orgulho, uma grande satisfação e é um motivo de motivação, é algo que nos pode impulsionar a fazer mais e melhor. É de facto também uma resposta àquilo que tem sido um grande investimento do município do ponto de vista daquilo que são os nossos museus e a nossa rede de museus, um investimento na cultura, e a presença do Sr. Presidente da República é aqui de facto um motivo de grande satisfação para nós e que seja impulsionador, que estamos em vésperas de inaugurar também o Museu de Arte Contemporânea de Chartres de Almeida e dessa forma fechar este ciclo desta constelação de museus que temos em Abrantes, como também esperança possamos ser muito visitados precisamente por esta presença forte dos museus em Abrantes e na nossa região, naturalmente.
Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a Abrantes, Presidente da República, conheceu o vasto espólio cultural do território abrantino.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana confirmou em comunicado a detenção de um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes na localidade de Pinheiros, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária que teve como objetivo o combate à criminalidade, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população. Os militares da GNR abordaram um veículo, tendo constatado que o condutor evidenciava um comportamento suspeito. No seguimento desta ação, foi efetuada uma busca à viatura que culminou com a apreensão de ecstasy que se encontrava dissimulado no maço de tabaco e ainda de 197 doses de cannabis ocultos numa embalagem de plástico, motivo que levou à detenção em flagrante do suspeito. Ficaram ainda apreendidos dois telemóveis e 1.245 euros em numerário. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguído e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Porto de Mós. O próximo ano de 2023 deverá trazer à luz do dia desenvolvimentos no projeto de reabilitação de todo o espaço traseiro do Convento de São Francisco, em Tomar. Como referiu a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, em recente reunião do Executivo, está em elaboração um anteprojeto para um terreno que é pertença dos militares e que estes avaliam em mais de 700 mil euros.
Nós temos estado a fazer, e está na fase de anteprojeto, para todo aquele espaço por trás do Convento de São Francisco, que é militar. Houve aqui uma primeira fase de avaliação dos terrenos e, portanto, aquilo que é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças avalia aquele terreno em 750 mil euros, que nós achamos demasiado, mas avançamos de qualquer das formas para um anteprojeto e, portanto, a nossa intenção é reabilitar aquele espaço todo, inclusive é fazer, e é o que está no anteprojeto, fazer edifícios que tenham utilização comum com a comunidade intermunicipal, nomeadamente um auditório que possa ser, um pequeno auditório, que possa ser utilizado quer por parte dos serviços da Câmara, quer por parte da SINT, um pequeno refeitório que possa ser utilizado pelas duas entidades. Mas sendo aquilo, sendo a parcela militar, todos os passos que nós damos no anteprojeto têm que ser validados pelas estruturas militares. E, portanto, a validação, e, portanto, abrange também a reorganização e a requalificação da atual abogaria, porque está ali logo ao lado. Aquilo que nós dissemos desde o início é que o edifício do IASFA se mantinha e, portanto, continua a ser essa a intenção.
Projeto para o Convento de São Francisco em Tomar, reabilitação do espaço que está nas traseiras deste monumento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que tanto se fala de escala para poder ter acesso a investimentos na área da água e do saneamento, e daí o aparecimento da empresa Tejo Ambiente, o Conselho de Vila de Rei optou por continuar sozinho neste trajeto. Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense, em entrevista à ERT, explicou os motivos pelos quais o seu território assim decidiu, assegurando que, mesmo assim, tem sido possível investir em algumas das necessidades associadas aos serviços em causa, dando como exemplo o facto de, nesta altura, todas as estações de tratamento de águas residuais serem novas. A condição financeira do município, congratulou-se, também permite continuar neste percurso.
Neste momento, graças também à condição financeira do município, isto a verdade também é esta, nós conseguimos fazer certos investimentos sozinhos, um dos quais está a terminar neste momento, que é mais um reservatório no reservatório mãe da Urgueira, neste momento, e fomos sozinhos. Por isso nós conseguimos. Quando não conseguirmos, aí o sistema não está a ser autossustentável, e aí se calhar os eleitos que estiverem aqui vão ter que fazer contas e vamos ter que fazer algo. Mas neste momento, a curto espaço de tempo, penso eu, não se vai verificar isto, penso eu.
Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, as notas do dia terão uma interrupção a partir deste domingo, até ao final da primeira semana de janeiro, não só para os cronistas usufruírem da quadra que estamos a atravessar, mas também para a rádio responder a diversos compromissos organizativos. Por isso, agradecemos a todos os cronistas a sua regularidade, o seu empenho e os seus valiosos contributos técnicos, culturais e políticos, os quais representam uma mais-valia dada à causa cívica e comunicativa do Conselho e da Região. A propósito da contribuição dada a Tomar e à região, destacamos a sessão de esclarecimento promovida recentemente pela CDU sobre a situação da empresa intermunicipal Tejo Ambiente. De facto, esta força política tem alertado os tomarenses e pugnado na Assembleia Municipal pela transparência do dossiê da Tejo Ambiente, denunciando as ineficiências, as improdutividades, os prejuízos operacionais e os déficits de exploração que a empresa tem acumulado. Aliás, esta empresa pretendia atingir ganhos de escala na obtenção de financiamentos, na negociação de volumes e preços de água, na modernização de sistemas de esgotos e saneamento e ainda no combate a rupturas e perdas de água. No entanto, a CDU sublinha que todas estas metas falharam e a empresa aumentou os seus prejuízos nos 3 anos de elaboração, o que obrigou os orçamentos autárquicos a financiarem a sua exploração com prejuízos para os respectivos munícipes. Depois, esta força política admite a cessação da atividade da empresa intermunicipal e o regresso das suas competências aos municípios de origem, salvaguardando os direitos dos trabalhadores e os interesses dos utilizadores. Por fim, a propósito da quadra natalícia, desejamos aos ouvintes, aos trabalhadores, aos colaboradores e cronistas da Rádio Hertz, votos de boas festas e um ótimo ano de 2023, apesar das dúvidas que se perfilam no horizonte nacional e concelhio.
E assim ouvimos José Rogério com a sua nota do dia. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.